tiozão tá dominando a cidade. Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão tão dominando a cidade.
Hello! Hello! Auditório.
Ó, oh, meus amiguinhos e minhas amiguinhas, estamos entrando lá pra mais dançar o nosso legagotazinho. É uma semana, já falei hoje cedo, inclusive vi no Instagram lá do Se Liga. Se você não nos segue ainda, continue não nos seguindo, tá,
gente? Não vai perder nada.
Arroba tiozinho e tiozão. Eu não sei se vocês estão preparados para uma semana com 5 dias úteis.
Foi o primeiro.
Inteiros. Nosso dia hoje foi sofrido de passar.
E é segunda ainda, só tá começando.
Exato, eu pensei, nossa, o que eu vou fazer de janta hoje? Fui ver, eu tava indo pra almoçar, ainda era de manhã.
É.
Mas não, meu Deus do céu.
Semana será longa.
Mas nós estamos aqui para transformar sua semana em algo ainda pior.
Aê.
Hoje, nesta noite, falaremos de uma mansão do filme Scarface. Conhece Scarface?
Scarface.
Pois é, foi colocada à venda 1,2 bilhão e viralizou aí no mercado de luxo. E ainda um casal que resolveu fazer um casamento surpresa depois de décadas de noivado.
Ah!
Oh, se liga, está apenas começando e traz, entre outros, destaques.
Falaremos também de um casal que descobriu pais biológicos da bebê nascida depois de erro em clínica de fertilização.
Nossa, mano, não é de filme também, né?
Você transformar o seu maior sonho no pior pesadelo. É. Não que a filha seja o pesadelo, mas a situação.
A situação em si.
Rapaz. E uma cadeira de rodas elétrica que explodiu numa garagem quase acertou a dona da casa, auditório.
Rapaz. É, mas pior que é verdade, né? Essas cadeiras, se pegar uma cadeira elétrica. Uma cadeira de rodas dessa, não motorizada. Não, as normais, a clássica.
É.
Não explode, né?
Não.
Agora as outras, mano, cuidado, hein? Cuidado. Isso,
você vê que o Superman já passou um perrengue com uma cadeira dessa aí no tribunal, né?
Cadeira de roda?
É, você não lembra do filme lá?
Ele foi de cadeira de roda, o Superman?
Não, a testemunha lá foi de cadeira de roda e explodiu dentro do tribunal.
Explodiu, verdade. Ô, amiguinhos, bora trabalhar! Nesta noite temos a fabulosa...
Em Boquetinha!
E a nossa pergunta de hoje, qual vergonha que você lembra que já passou na frente de todo mundo? Eu acho que essas daqui são aquelas que a gente não consegue esquecer, então...
Ah, não esquece.
Não preciso nem te dar exemplo que você sabe exatamente o que fazer.
Aí.
Você vai contar sua vergonha no nosso 11-975-11-1043.
Repita!
11-975-11-1043. Quatro.
Três.
Aê.
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 Só tá começando.
Stay safe. forget about it.
Santana Auditório.
Obrigado ao Santana, obrigado ao Fusca, obrigado a todos.
Brasil.
Caravan.
Aê.
Pô, a gente podia fazer qualquer hora. Mas não é super trunfo.
Olha, velho.
Cala a boca, ó. Não é super trunfo. Como é que chama aqueles bagulho que você tem que... A pessoa fala uma letra e você tem que falar carro com a letra tal.
Era um stop, não era?
Stop. Stop. Gente... Oh, a gente podia fazer qualquer hora um stop no ar, hein, tiozão?
Né?
Já pensou? Meu Deus, tiozinho e tiozão fazendo stop no ar.
Eita.
Ô, amiguinhos, ó, vocês mandando seus áudios no nosso WhatsApp do tiozinho e tiozão. Qual vergonha vocês passaram. Enquanto isso, o tiozão conta uma notícia para nós.
Um casal dos Estados Unidos disse que localizou os pais biológicos da bebê nascida depois de erro numa clínica de fertilização. O embrião de outra paciente teria sido implantado na mulher e a criança nasceu sem parentesco biológico com o casal. Eles disseram que amam a bebê e serão pais dela para sempre, mas reconhecem que a adoção pelos pais biológicos pode entrar nessa história. Além disso, o casal também quer saber onde foram parar os próprios embriões congelados, porque esse mistério ainda está pendente, auditório.
Eu não entendi porra nenhuma.
Eles tinham lá o material genético separado pra fazer.
Obrigado. Era só uma piada. E nenhum. A pergunta não tem nenhum cunho de pergunta. É. Amiguinhos, imagina a situação. Você vai lá fazer o bagulho lá, tem gente, muita gente que congela os bagulho lá pra fazer e botar os filhos pra funcionar daqui 10 anos,
né?
20 anos.
Reiniciar, né?
Exato. Ah, amiguinhos, manda aí, ó, que vergonha que vocês passaram.
O maior mico que eu paguei, um dos, né? Mas um que eu me lembro, assim, com o maior número de pessoas assistindo, foi na época da faculdade. É, sala lotada. E eu sentada numa cadeira daquelas de plástico, com as pernas de metal, ferro, metal, não sei. É, ela começou a ceder do nada. Só que ela foi meio que cedendo na câmera lenta, assim, sabe? E eu fui acompanhando vocalmente o meu grito, fazendo... E o grito não acabava e a cadeira não terminava de ceder. Só sei que eu terminei no chão com as pernas pra cima e a turma cascando o bico. E depois daquele silêncio que eu não me manifestei, né? Se tava tudo bem ou se não tava. E aí eu olho pro lado, professor Adelice, tá tudo bem? Eu começo a dar risada de mim mesmo pra tentar disfarçar, né? Minimizar a vergonha ali. E aí o pessoal começou a entender que tava tudo bem, e aí começaram a me zoar. E aí quando o pessoal me encontrava pelos corredores da faculdade, eles gritavam:
essas cadeiras aí, quando tipo, a integridade estrutural dela tá comprometida, ela vai indo devagar mesmo, ela vai em câmera lenta.
Ai! Caí!
Oi!
Mais um! essas coisas, pra cair dessas daí, eu prefiro aquelas cadeiras de bar, de plástico.
É,
aquelas pra abrir as pernas. Aquela pra abrir as pernas é uma maravilha. Ixi.
O que aconteceu comigo foi no aniversário da minha netinha, de 6 anos. Tá todo mundo reunido lá em volta do bolo. Eu sentado, com a bermuda larga, botei o celular no bolso da bermuda. Quando eu fui levantar pra bater o aniversário, você nem imagina o que aconteceu. A minha bermuda foi ao chão, só de cuequinha.
Nossa.
Tu imagina um velho de 60 anos de cueca no meio da festa. Aí.
Mas que celular que era esse aí que até arriou a bermuda, um DPC 500?
Esse cara, olha.
O tijolinho.
Mano, hoje
lembra
em dia.
O tijolinho?
Hoje em dia, um senhor de 60 anos com a calça arreada numa festa de aniversário, a polícia passar é 2 minutos pra levar embora.
Dá ruim.
Vixe, vergonha, não tenho só em público uma pessoa não, várias pessoas. Tem uma rádio aí em São Paulo, e quem é fã de música eletrônica, né, sempre curtia e tudo mais, né. Beleza, e tinha um programa lá que você ia, um programa de entrevista, bater papo sobre balada, essas coisas. E aí um dia eu tinha me inscrevido, só que eu tinha esquecido, e aí eu tava no serviço e o pessoal da produção entrou em contato e falou: não, você tem que vir hoje pra ser gravado o programa. Eu falei, ok. Então, do jeito que eu tava, eu saí. Só que lembrando, uma rádio que tocava, ainda toca, sei lá, música eletrônica, em 2014. Pra 2013, pra 14, ele tava no auge.
Já tinha rádio, tiozão, em 2014?
Já tinha, já tinha.
Camisa do Iron Man. E, na hora da entrevista lá e perguntando, eu apresento até hoje ainda um programa de forró em uma web rádio. Até que dá uma boa audiência, tem quase 50 mil seguidores, beleza. Aí vocês imaginam, né? Quando eu falei isso lá no meio da gravação, eu não ia estragar a gravação do pessoal. E aí ele pede, então chama a próxima música. Aí você imagina a minha vergonha no meio de todo mundo. Eu com a camiseta do Iron Man, apresento um programa de forró e vou chamar uma música eletrônica, com o meu sotaque de João Pessoa, numa rádio de São Paulo. E aí, vocês imaginam como é que ficaram? E isso foi uma vergonha pra mim, eu guardo esse programa até hoje como mico, acho que foi um mico em rede estadual, digamos assim.
Eclético esse aí, né?
Eu acho que
foi
uma vergonha que eu fiquei, cara, que nem eu consigo ouvir o próprio áudio. É muito ruim.
E qual que era a música final? E qual que era a música que você chamou?
O eletrônico?
É, ou o eletrônico.
Rapaz, moço, que rebostei FM a dele, né?
Total.
A trabalhar. Manda aí, gente, vocês passaram vergonha? Vamos passar vergonha em rádio. Eu achei a dele muito fraca. É. Nossa, de manhã e à noite aqui, todos os dias. Você
é
pegar 2 minutinhos é muito melhor que você.
Explícita.
Manda pra nós! Olha o fanzinho, tiozinho, tiozão. Mandem suas respostas, mas não me manda resposta velha. Eu quero a resposta atual, por favor. É. Quero a resposta nova, manda pra nós.
Passei uma vergonha terrível. Tava no dia de trabalho mesmo. Chegou a hora do almoço, almocei normal. E depois do almoço comecei a passar a mão, uma dor de barriga terrível, o estômago fazendo. Aí de 5 minutos eu fui desaguando, indo no banheiro. Desaguando. E quando pensa que não, já deu a hora de ir embora pra cá. Casa, né, pra pegar o busão. Quando eu peguei o busão, aí o estômago voltou. Eu nessa caganeira terrível, mano. Não caiu bem a comida, né, o almoço. Falei, agora, não vou passar a vergonha aqui no busão. Busão cheio, lotado. E eu fiquei em pé ainda. Aí quando eu tava chegando em casa pra eu descer no ponto, deu uma vontade de espirrar, mano. Aí eu prendi um espirro. Aí eu desarrei no busão mesmo.
Saiu por todo lado.
Pai, saiu água, saiu tudo, saiu a alma inteira embaixo. Foi terrível, uma vergonha terrível, mano. Aí eu saí correndo, já desci do ponto, já melado, saí correndo pra casa, nem tranquei o portão, já entrei direto pro banheiro, já pro banho. Deixei tudo aberto e entrei logo, você é doido.
Ixi, Maria, eu fico imaginando, você como segurando a diarreia e espirrar.
Tem um vídeo disso aí na internet.
Vai fazer um esguicho.
Tem um vídeo disso aí na internet. Que é uma pegadinha dessas, tipo do Silvio Santos, eu nem sei se é do Silvio ou se é gringa, onde um cara tá num elevador, aí um cara do lado, aí ele começa, ai meu Deus, com a mão na barriga, ai meu Deus, ai, pff, explode.
É.
Aquele,
mas era pegadinha,
era de mentira e tal. Mas, mano, imagina você tá indo no trabalho, você tem uma reunião de negócio, tá no elevador, a pessoa peida e explode em bosta na sua cara. É. dentro de um elevador. Mano, como é que você vai explicar isso?
Não tem como explicar. Você
chega no trabalho e fala, gente, eu posso explicar. Ah, é melhor não, pode. É melhor não,
não,
né?
Não pode.
Mandem suas histórias de vergonha. Daqui a pouquinho, revoltamos. Sete e 14.
Repita.
8:37.
No past, doing it all night, all summer, doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer, gonna spend it like no other. It was a crush, but I couldn't get enough. It was a rush, but I gave it up. It was a crush, now I might have wanna say too much. That's all it was, so I gave it up. I live my day as if it was the last. Live my day as if it was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn, but I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. It was a crush, I kept saying
no auditório.
O auditório todo esperando notícias chegando. Uma mansão, pra vocês que assistiram o filme Scarface.
O Alpatino.
O Alpatino tem um bagulho lá que tem uma mansão gigante e ela tá sendo vendida por mais de R$1 bilhão nos Estados Unidos.
É, foi do Scarface, né?
Nossa, você não fala.
Foi do Scarface.
A galera reconhece o lugar, principalmente quando é um elevador de vidro que é muito famoso no filme e que ainda está funcionando.
Olha lá.
Que a Pitty, inclusive, fez aquela música. Não tem elevador de vidro que atira a primeira pedra.
Não tem elevador de vidro que atira a primeira pedra.
Que não tem elevador de vidro que atira a primeira pedra. Ah, que é uma música também baseada em Scarface.
É.
A propriedade de Scarface fica na Flórida, tem quase 10 mil metros quadrados.
Um barraquinho, né?
E é um, tá dentro do mercado de luxo muito bem valorizado.
É.
Então, se alguém quiser comprar, entre em contato comigo que eu faço a ponte.
Ah, tá.
Rapaz, tá, hein? Bom. Como é bom ser milionário, né?
É.
Vamos Vamos aos nossos ouvintes. A pergunta de hoje: qual foi a vergonha que você passou em público e que você quer compartilhar com a gente?
A minha maior vergonha foi no metrô. Eu achei que eu tinha dado uma nota de R$50 pra comprar a passagem aí do metrô, ticket. Fiquei discutindo com o cara, eu te dei 50. Falei, não, você me deu 20. Não, eu te dei 50. Não, você deu 20. Já nas contas eu dei 20, cara. Eu tava discutindo com o cara, tinha dado 50. Confundi as notas. Aí, aí, aí. Não queria dar balão, não.
Não,
hein?
Não, ainda quer arrumar briga no lugar.
Será?
Eu recomendo vocês depois irem ouvir, quem não ouviu hoje cedo, a história do moço que foi fazer um barraco num hotel errado.
É. Dá meu dinheiro.
Quase foi preso por golpe. É. Foi fazer barraco num hotel errado. Vale a pena, história boa, hein?
Opa. Nossa, a maior vergonha que eu passei na minha vida, eu trabalhava no cartório eleitoral. Isso foi em 2011, mais ou menos. E nessa época que fecha, né, o cadastro para você emitir novos títulos, uma semana antes a gente pega a documentação, emite o título e a pessoa vai retirar no outro dia, né? E aí chegou o dia de ser só a retirada de título. Aí chegou uma mulher no balcão e eu só vi o cabelo da para mim era uma criança que estava do lado. E eu toda brincalhona, né? A moça falou, vim retirar meu título, falou o nome dela, e eu peguei e meio que me inclinei um pouquinho pra frente e fiz assim, até você hoje veio tirar o título também, achando que era uma criança e era uma anã. Ela falou, é moça, meu nome é Marcela. Meu Deus, aonde que eu enfiava minha
Marcela,
cara?
Marcela, 46
Fala
anos.
Pra mim. Virei as costas, fui lá, peguei o título e pedi pra outra pessoa entregar, não tive coragem de olhar na cara delas não.
46 anos de idade, Marcela, então recebeu o seu título?
É. Até ela.
Até você. Até
o problema
você.
É a voz, né? É.
Até você. É.
Infantilizar a voz.
É. Nacional. Marcela, beleza? Ah, então tá bom.
Já junto.
A mulher meteu um já voltamos e nunca mais voltou.
Jamais.
Manda aí histórias hoje de vergonha na frente dos outros.
Bom, minha mancada foi uma vez que a gente jogava bola todo sábado à tarde, né? E tem sempre aquele mala, né? Aquele chato que não joga nada e acha que joga demais.
Nunca joguei bola.
Fica brigando com todo mundo. E eu geralmente chegava em cima do horário, mas aquele dia eu tava de boa, cheguei mais cedo. Cheguei, sentei ali no banquinho, né? Comecei a me trocar e conversando com o cara, pô, não sei o quê, como é que tá, não sei o quê, e começamos a falar do jogo, do jogador. Eu falei, pô, aquele cara ali, mano, ele é chato pra caralho, né, mano? Puta que lá vida, mano. Pô, ele briga com todo mundo. Quer a bola toda hora no pé dele. Puta cara mala, mano. Xarope mesmo, hein? Nossa, torcer pra não cair no cara. Né? Ah, beleza, beleza, beleza. Aí foi, descobri. O cara falou assim, ah, ele é meu irmão. Eu falei, mas ele não é tão chato assim, não. Ele é.
Não.
É, até que tem hora que ele é legal. Quem nunca?
Irmão e não concordou com você que é chato?
Se fosse ele,
então
se fosse,
irmão.
Se fosse você, querido, vocês têm que saber sair da situação. Numa dessa que você percebe que deu a goela, você fala, eu sei que é teu irmão, você não tá, eu tô zoando você, caralho.
É zoeira.
É, por que eu ia chegar e falar, cara, é chato se eu não soubesse que é seu irmão? Só faz sentido se eu soubesse.
É uma...
Às vezes cola.
É uma saída
já
cara
fiz
de pau
isso,
que...
inclusive.
Sim.
Uma vergonha que eu passei em público uma vez, eu chamei uma menina pra ir no cinema e a gente tava na fila de entrar ali pra sala de cinema, né? E aí eu tava meio resfriado nessa época, cara. E tipo, a gente começou a fazer graça um com o outro ali e começou a ter muita risada, né? Numa dessas gargalhadas que eu fui dar, cara, saiu aquela pelota de catarro do nariz. Nossa, mas eu fiquei com uma vergonha.
Aquela de cachoeira de ganho.
Cara, eu saí correndo, fui pro banheiro lá, suei o nariz e voltei. Quando eu voltei, ela tava cascando o bico de mim, cara.
Ainda que ela não foi embora, só tava dando risada.
Isso daí que ele falou pra mim é a clássica situação do neném espirrando.
É. Os catarrentos.
Forma,
né?
Aquela bola que é maior que o menino. É. Eu vi um desse daí que o menino fazia. Espirrava a bolinha.
E depois daquela puxada pra boca.
E o menino espirrava. Ah! A bolinha que se formava era tão grande que o menino espirrava e já caía pra frente.
É.
O peso da bolinha.
Ah! Que nem bola de demolição.
Ah! Que mais? Manda as vergonhas.
Eis que eu trabalhava vendendo eventos e chegaram duas pessoas para atendimento, agendados. Cumprimentei os dois, sentamos na mesa para começar a conversar e viro eu pro homem e pergunto para ele, né? Ô, legal, quando que é a data do aniversário? Aí ele olha bem pra minha cara, com uma cara de assustado, assim, né? Uma cara meio de indignado, achei estranho. Aí olha a menina e fala pra mim: não, moço, não é aniversário de 15 anos, não. É o nosso casamento. Era um tiozão de uns 60 anos e uma menininha que aparentemente não tinha 15.
Era eu não. Olha lá o tiozão.
Nossa senhora, acho que virei um ratinho ali, entrei no buraco menor que tinha, acho que é aquele calorão que subiu, acho que eu fiquei vermelho, cor de rosa. Mas enfim, aprendi a nunca mais supor e
é
sempre
melhor
a perguntar.
Melhor coisa, ainda mais que você trabalha com evento, pergunta, né? Qual será o evento?
Mas nesse caso, um senhor de 60 anos com uma menina que aparenta ter 15, ele tinha que falar só um minutinho que eu já vou reservar agora. Alô, polícia?
É. Já havia acontecido isso daí de chamarem.
Dá uma olhadinha, só falar pra polícia, só dá uma olhadinha, lógico.
E perguntarem pro cara se a namorada que estava lá dele é sua filha? Eu falo, não, minha mulher.
E tem outros que também é sua mãe, né? Minha esposa.
Também.
A maior vergonha que talvez eu tenha passado na minha vida foi uma vez que eu trabalhava numa indústria, no setor de manutenção. Eu era auxiliar ainda de manutenção, estava começando a carreira, era meninão. E acho que eu tinha uns 15, 16 anos. E aí, né, a testosterona, né, a gente tá no auge, né, e começou uma menina lá no escritório da manutenção, uma delicinha lá, uma moça nova lá, né, bem mais velha que eu, inclusive. E a gente tinha uma reunião todo dia pela manhã. E ali a gente ali na reunião conversando, né? Essa menina passou pelo corredor, né? E a gente tava numa sala divisória de vidro, né? Ela passou pelo corredor. E no meio da reunião eu falei: puta, essa menina é muito gostosa, né, gente? E aí todo mundo ficou olhando assim pra mim meio esquisito, né? Eu percebi que o clima meio que pesou. Aí o chefe falou assim: meu, mais respeito aí, ela é a noiva do Gustavo, que o Gustavo era o cara que cuidava lá do escritório da manutenção. E ele tava na reunião com a gente. Esse dia foi muito tenso, cara. Foi muito tenso. Foi ter vontade de sumir ali, enfiar debaixo da mesa e não aparecer mais naquela semana.
Não tem como escapar dessa situação. Já foi dito, não tem mal o que fazer.
Qual é a necessidade de você falar,
manifestar sua opinião, né?
Se a pessoa é uma baranga ou se é a maior coisa do mundo,
né?
A chance de você rodar é de 99%.
Aquele velho ditado que sempre diz: boca fechada não entra mosquito.
Manda pra nós os fora que vocês deram, mas com gente junto. Daqui a pouquinho, a revoltada.
Aguardem.
7h25.
Repita!
8h37.
Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control.
Ed Sheeran no auditório.
O auditório tá mandando áudios pra nós, banda pra nós. A pergunta de hoje: qual vergonha você passou na frente dos outros? O tiozão traz uma notícia eletrizante.
Pois é. Uma cadeira de rodas elétrica comprada num brechó explodiu na garagem, do nada, enquanto carregava a bateria lá dentro de casa, nos Estados Unidos. A moradora começou a ouvir estalos, viu que estava esquentando, correu lá dar uma olhada e se deu conta que havia perigo iminente. Ela levou a cadeira para fora, correndo, e segundos depois, a explosão foi registrada pelas câmeras. Os bombeiros reforçaram alerta sobre baterias de lítio e carregadores errados. A mulher disse que ainda ouviu um chiado antes da explosão e foi isso que a fez sair correndo.
Ela saiu correndo como, cadeira? Ah!
Pedaços do objeto voaram, acertaram as costas dela e as costas dela, e por pouco não virou algo pior. Auditório.
Por que que vocês estão me olhando? Eu não vou falar nada.
Melhor.
Agora uma pergunta, tiozão. Carro autônomo tem? Cadeira de roda autônoma tem?
Porque bateria? Lógico que tem.
Não, autônoma.
Autônomo? Não, não tenho conhecimento.
Porque se o carro é elétrico, tem aqueles carros da Tesla lá que andam sozinho, podia ser uma cadeira elétrica. Por que que eu tô com autônoma? Cadeira elétrica? É, podia, acho que é da outra vida. Por que tem essas cadeiras? Eu era bruxo. Tem essas cadeiras elétricas. Cadeira elétrica, não, cadeira de rodas. Motorizada? Deve ter também as que andam sozinho.
Aí já não faço
Alexa,
ideia.
Alexa, me leva lá pra fora. Estou indo. Alexa, cocô. Estou indo. Ela volta pra dentro.
Ele é prático.
Saindo da cadeira, que não é elétrica, embora seja elétrica. Vamos aos nossos ouvintes. Essa é quase que a cadeira elétrica mesmo, que a mulher
motorizada,
que morre,
vai, pronto,
né?
Motorizada.
Vamos ver o que que os nossos queridos ouvintes estão mandando sobre qual foi o fora que você deu na frente de todo mundo.
Os piores, assim, foi eu estar trabalhando com o meu chefe, a gente estava terminando um projeto, aí eu levantei para pegar um papel na impressora. Aí me deu uma sequência de tosse, aí eu fui tossir. E no final saiu um peito.
Continua tossindo, disfarce.
Sem graça, porque eu tinha saído assim, ó. Aí eu toda sem graça, tipo, mó vergonha. Aí meu chefe ainda vai e fala: eu ouvi, viu? Eu queria virar uma folha de sulfite.
E se esconder na impressora.
Que foi o pior mico da minha vida. Não, teve pior. Teve pior. Fui no parquinho com meu filho na hora de descer do brinquedo, rasguei as calças bem no meio da bunda. Tive que pegar a blusa de frio do meu filho pra amarrar na cintura.
Ainda que tinha blusa.
Com frio o dia inteiro. Falei, você escolhe, a gente vai embora, você fica com frio. E teve também quando eu tava grávida.
Nossa, moça,
fui numa loja de material de construção. Aí a mãe foi e falou assim pra filhinha: olha, filha, tem um nenê na barriga da moça. Aí a menina chegou bem do meu lado, levantou meu vestido e eu fiquei de calcinha da loja.
Nossa.
E tem mais um monte.
Meu Deus!
Essas foram as três piores.
Meu Deus! A menina
essa
foi
história pra contar, hein?
A menina levanta.
Não tem, mãe.
Mano, que vergonha. Imagina a mãe dessa criança.
Tem um neném na barriga dela.
A menina vai lá
e levanta pra conferir.
A saia da mulher.
Eita, né?
Rapaz.
Essa tem história, hein?
Tem, viu?
Ah,
esse bumbum dela tem história.
É.
Manda pra nós.
A maior vergonha que eu passei durou em média um ano. Na verdade, eu não fui eu sozinho, foi eu e meu irmão. Quando éramos adolescentes ali na casa dos 15 anos, nós íamos juntos pra escola no período da tarde e sempre fazíamos o mesmo caminho. E passávamos em uma rua que tinha uma casa com duas irmãs. E essas duas irmãs ficavam esperando eu e meu irmão passar pra ficar mexendo com a gente. Ficava
Ei, gatinhos.
E a gente morria de vergonha. Eu, nessa época, era muito tímido, ia todo envergonhado e elas vinham atrás da gente, sempre provocando a gente, fazendo psil. E isso durou mais ou menos um ano enquanto estávamos naquele período escolar. E, curiosamente, uma delas passou uns dois anos depois, acabei ficando com ela assim num final de
dois
ano.
Dois anos,
final
levou?
De ano, encontrei com ela na rua. Aí já menos tímido, né? A gente acabou ficando. Mas foi assim um ano em que eu ficava muito vermelho de vergonha quando elas ficavam fazendo psil, tanto na rua quanto na escola. Elas adoravam provocar eu e meu irmão.
Devagar esse aí, levou dois anos pra conseguir ficar, ter coragem de ficar com a menina.
Rapaz, a maior vergonha dele então é as mulheres dando em cima dele falando psil.
É o bonitão, né?
A gente, hoje de manhã teve uma mulher pegando bosta com a mão. Porque a
parecia
a privada
braço,
quebrou.
Né? Parecia um braço.
E a história desse moço no telinha é as meninas fazendo piscina. Que obra que as meninas trabalhavam.
Né?
Certeza, é. Tiozão.
Pode crer.
Vamos ver mais um.
A minha maior vergonha foi... uma delas. Tem um camarada que é cadeirante. Não estava no samba. Eu já tinha tomado várias.
Peraí, já auditório.
Tava no samba.
Quem acha que vai dar merda? O amigo dele é cadeirante. Quem acha que eu tenho que colocar esse áudio? Vocês que pediram, hein? Ó. Eu não tenho nada a ver com isso, hein? Ó, eles que pediram, hein? Ó!
A minha maior vergonha foi... uma delas, tem um camarada que é cadeirante. Não estava no samba, eu já tinha tomado várias. Aí eu vi ele, fui cumprimentar, toda vez que eu cumprimentava ele, eu chegava assim, dava um chutinho na roda dele, assim, na cadeira, e falava, fica esperto não, que eu te dou uma rasteira. Aí nesse dia eu cheguei no samba e fui brincar com ele, só que eu bati o pé no ferro atrás da cadeira de roda dele, né? Só que nessa batida, ele levantou e deu uma inclinada no peito assim pra tomar água e eu bati, ele virou com água, pum, de cabeça pra trás, e ainda bem que deu tempo de eu segurar, né? De costas no chão. Eu tinha os caras querendo me bater, os outros perguntando se tava do bem, que tava acontecendo, e os caras via nós direto, muito brother, sendo Dedé, tamo junto, meu irmão.
O detalhe é que ele falou, chutou ali a ele falou que normalmente ele chuta a roda e fala, vou te dar uma rasteira, e quem acabou quase caindo foi ele.
Vou fazer graça.
O cara conseguiu levar uma rasteira
do povo.
O cara conseguiu levar uma rasteira do amigo dele, cadeirante. Parabéns.
Tá podendo.
Manda mais!
Uma das, né? Vergonha que eu passei foi quando eu trabalhava num prédio de porteiro, em um prédio de veraneio, tá? E as pessoas só vão no fim de semana, geralmente. E aí tinha um senhorzinho lá, que ele foi fim de semana, num feriado de carnaval. Ele gostava de conversar com a gente lá da portaria e tudo mais. Daí ele desceu lá pra conversar comigo, que eu tava na portaria, e aí eu fui cumprimentar ele, né? Era feriado de carnaval. O nome dele era Natal. Era não, é Natal, né? E daí eu fui cumprimentar ele.
É
aí
Natal,
eu falei,
é Natal,
seu carnaval,
larga do meu
vai passar o Natal aqui? Carnaval. Com uma cara pra mim, cara. E eu vi que eu falei merda, né? Aí eu não sabia onde tinha a cara.
Mano, isso é muito Chaves. Seu carnaval! Vai passar o Natal aqui?
É Natal, larga do meu pé.
Rapaz do céu, vocês têm história melhor do que a do seu carnaval? Do seu carnaval, não. Do seu Natal?
É.
Eu já falei e repito que quando vem aquelas perguntas de qual o nome mais engraçado, vocês já viram? Eu já disse que eu conheci o pai de um amigo meu que chamava Tranquilo e que era moço, o cara era bravo.
Tranquilo, bravo.
O seu Tranquilo, ainda acho. Bom, acho que pela idade que ele tinha da última vez que eu encontrei com ele, acho que infelizmente não está mais entre nós.
É mesmo?
Mas o seu carnaval tá. Ele deve ter ido já de arrasta. Mas, monstro, o cara era bravo, mano. Ele chamava Seu Tranquilo. As hipocrisias dos cartórios do Brasil. Conta pra nós a sua história, que daqui a pouquinho a revoltamos.
Aguardem.
Daqui a pouco. Mas se liga.
Tumon. Desde 1967, a Volkswagen Liberato é sinônimo de confiança em Jundiaí. São mais de 5 décadas oferecendo o melhor atendimento e as melhores condições para você sair de Volkswagen novo. Aqui, tradição e inovação andam lado a lado para garantir que você tenha a melhor experiência na hora de escolher seu Volkswagen. Novos, seminovos e assistência autorizada. Na Liberato, sempre dá negócio. Volkswagen Liberato. Desde 1967. Sempre conquistando gerações. Desacelere seu bem maior e a vida. Volkswagen.
A febre dos selinhos chegou no Boa Supermercados. Junte selos e garanta sua coleção de facas. Confira as ofertas válidas hoje. Costela bovina resfriado PA quilo por R$24,99. Coca-Cola tradicional ou sem açúcar 1,5 litro por R$8,49. Cerveja Amstel por R$13,29. Boa Supermercados. Você merece uma compra boa.
Tumão, 104.3.
Sou o deputado federal Maurício Neves, o deputado das cidades. São recursos para fortalecer os municípios com mais obras, saúde e desenvolvimento. É trabalho para você e sua cidade. Venha para o Progressistas.
Sou o Luciano Silva de Votorantim. Precisamos de política séria. Defendemos a inclusão, educação de qualidade, saúde e segurança para as famílias. Se você acredita nisso, venha construir esse futuro junto com a gente. Feliz ao Progressistas.
Lei número 9.096/95.
Só mandando um WhatsApp 11 975 11 104 3.
Tumon!
Mandando um
WhatsApp. Olá, sou a deputada federal Simone Marqueto e agora sou Progressistas. Juntos vamos continuar defendendo as cidades e levando recursos para o Sudoeste Paulista.
Sou o deputado federal Maurício Neves, presidente estadual do Progressistas. Com essa união, o Sudoeste Paulista ganha mais força. Venha para o Progressistas.
Lei número 9.096.
Toda sexta, nesta noite. Nesta noite. Into the party. Estando com 2 horas de festa. Into the party. Toda sexta, ao vivo, 10 da noite.
Política é meio complicado de explicar, mas quando faz diferença, você vê. Na rua asfaltada, no transporte que funciona, na sensação de segurança.
Cotia, trabalho é compromisso. Resultado que já aparece na gestão de Wellington Formiga. Um jeito trabalhista de fazer política.
A real é que política não precisa ser complicada, só precisa funcionar.
Trabalhismo, a força do PDT em São Paulo.
Do mundo, tudo que você gosta é do mundo. Oh yeah.
Do mundo,
tudo que você gosta.
Do mundo.
Se liga.
Fucking dumb.
Yang Auditório.
As vergonhas de vocês hoje são os nossos combustíveis para este programa. Vai mandando, enquanto isso, um casal da Escócia ficou 35 anos num noivado. Nossa, vocês aí.
35 anos? Esse enrolou,
cê,
hein?
É, vocês estão reclamando que o marido, a mulher, tá enrolando, ó. 35 anos. E resolveram se casar. A notícia diz do nada. Porra, não é do nada, né? 35 anos!
Eu posso falar que casou e separou um mês depois.
35 anos e do nada? Se tem uma coisa que não é, é do nada.
Com certeza.
Só que eles se casaram numa festa que a galera achava que era uma festa de aniversário. A galera chegou achando que era pra comemorar o 60ão. Porra, bora lá, aniversário, 60 anos. E deu de cara com um cenário de casamento. Ah, puta, mas imagina, você leva presente pra um cara de 60 anos e é casamento?
É.
Chega lá, tá tudo preparado pro casamento, você olha e fala, meu Deus. Alguns convidados disseram que não estavam vestidos adequadamente para um
mas
casamento.
Não foi avisado que era casamento?
Não.
Como supôs e boas.
Eles acharam que era festa de aniversário do cara, mano.
Ok.
Pior é levar presente só pro cara, só pro noivo, né?
Né?
A noiva ganhou 3 gravatas, é. 2 camisas de time e uma boneca inflável.
Aê?
Aê? Ai, eles juntaram tudo nesse evento aí pra evitar drama e estresse, oficiaram a união depois de décadas que estavam ali se enrolando. O homem falou que a ideia era justamente fugir daquele caos de casamento. Mas fugiu tanto a ponto da galera realmente
nem
ir pra
saber
lá
que
sem
era.
Saber o que era. No final teve comida, bolo e Abba tocando pelo DJ. Então pronto, tá maravilhoso. Abba.
Era Vitrola, né?
Era Vitrola.
Vitrola do Tizão, fabulosa. Magnífica.
Vamos aos nossos ouvintes, manda pra nós. Hoje é dia de relatar pra mim e pro tiozão as piores vergonhas públicas de vocês.
Última vez que eu passei uma vergonha num casamento, eu sou fotógrafo de casamentos e era aquele casamento chique, sabe? Que a gente tinha que estar com uma roupa mais na estica mesmo, tal, terninho. Aí eu não tinha um sapato, falei, eu tenho um sapato meia-vida ali, eu vou com ele mesmo. Eu coloquei o sapato, tá eu, pá, aí tinha passado a cerimônia, a gente vai entrar no salão de festa, tá aquela roda com os padrinhos, todos com a taça de champanhe na mão pra entrada dos noivos, a hora que entra os noivos eu vou dar um passo e a sola do meu sapato fica no lugar, aí. E aí a turma aí. Não sabia se eu olhava pra noiva, se eu olhava pro fotógrafo, eu com o pé descalço, o outro pé com sapato, tirando foto, tá nem aí, eu falei, não posso perder os cliques, não posso perder a entrada da noiva, e aí todo mundo olhando pro meu pé, e eu olhando pra noiva, e eu falando pros noivos, pros padrinhos olhar pra câmera, eles não conseguiam parar da risada, aquele momento chato pra caramba, e aí eu fiquei com o pé descalço e um pé com sapato e é isso, passei mó mico na frente da noiva e tá bom, pelo menos o dinheiro que eu ganhei naquele dia lá deu pra comprar um sapato novo. Valeu!
Cara, isso acontece, deixar guardado muito tempo lá, resseca, e a hora que você vai usar perde a sola mesmo.
Você tá falando do sapato,
já aconteceu,
né?
Com um amigo do amigo meu.
Tá falando do sapato,
do
né?
Do sapato.
Shakira!
Descalços.
É, por fazer fotógrafo de pés descalços.
É.
Vocês assistiram a Shakira, gente?
Shakira. Putz, deu mais de 2 milhões lá de pessoas.
É, né? E ela não aparecia, né?
Como não aparecia?
Um amigo meu falou assim, eu fui porque eu queria assistir, né? Um amigo meu falou, ah, 9 horas. Beleza, não começava nunca. Deu 10 horas, falei, nossa mãe, acho que ele errou o horário, né?
É.
Aí depois que me falaram que a Shakira, acho que o pai da Shakira tava doente, ela atrasou mais de 1 hora pra começar o show. Do pés descalços, lógico.
Mesmo quando não acontece nada, os artistas costumam atrasar.
Mas é a Shakira, né?
É.
Esses shows, assim, de coisas, os artistas... É que aqui o Brasil é uma festa, mas no caso da Shakira, meter um atestado, se é coisa de família, beleza, né? Você dá uma perdoada. Agora, o moço lá, esqueci aquele cara que é famosão, como é que chama, gente?
Axl Rose, que levou 4 horas, 5 horas pra entrar no palco?
É, o Axl Rose, o que entrevista as pessoas nos bastidores. Ah. Aquele moço que faz os bagulho de carnaval, que eu esqueci o nome dele, ele foi lá, você, menina, babado, certíssimo, você quer? Foi entrevistar a moça, você é fã da Shakira, você adora ela. A menina falou, ah, adoro a Shakira, desde que eu assisti ela no SBT.
Toma, cheiro.
Toma. Asmei.
Aê.
Você gosta da Shakira? Gosta, desde a época do SBT. Deve ser da Hebe, porque eu também da. A lembrança que eu tenho da Shakira pra mim é na Hebe. Estranho isso, né? Porque a Shakira foi em tudo quanto é programa.
Foi.
Mas fala, meu.
Na Shakira... época que ela tava tentando sair do país dela só e ganhar mais notoriedade, ela participou de programas de auditório aqui do
Shakira!
Brasil.
Foi embora e não veio nos ver, hein, tiozão?
Né? Você vê que coisa?
Manda aí mais gente que passou. Vergüenza! Acabei
vergüenza.
De vergüenza! Vergüenza! É. Manda pra nós qual foi a sua vergüenza, por favor.
Ah, eu sou um cara sem vergonha, né? Mas esses dias na praia, brincando de altinha, meu filho, uma galera nossa lá, a tiazinha lendo um livro, velho, tranquila. Aí joga pro meu filho, joga pra mim, joga pro meu amigo, meu filho erra, cara, mas dá na cabeça da véia, mano, o livro voa, lá vai eu.
É desculpa. A que fala.
Sabe aquela cara de gol contra, mano? A véia só olhando pra mim assim, não respondeu nada. Aê, aê.
Aê, você vai... tomou uma na quininga. Você vai pra praia querendo paz, tem um desgraçado do moleque jogando. Shakira!
Você vai querendo paz e te dão inchadas, né?
Exatamente, paz, muito bem. Shakira.
Aê.
Que mais, moço? Manda suas vergonhas pra nós. Shakira.
Cara, uma das vergonhas que eu passei na época, acho que foi 2005, 2006, essa época aí, tinha um milkshake ali na várzea. Na época era novidade, então eu tava sempre lotado. E um dia tava eu e meus amigos lá, a galera, tudo lá no milkshake, fizemos o pedido, aí chamou lá pra buscar, e eu fui buscar essa bandeja com um monte de milkshake.
É, não precisava nem terminar,
a bandeja tava indo pra mesa.
Tinha uma senhora lendo um livro.
Pisei num degrauzinho falso. E caiu todo o milkshake no chão. Foi uma vergonha tremenda.
Eu tava imaginando.
Tava lotado o milkshake, além dos amigos, tá tudo ali. Tinha um monte de gente ali desconhecido, todo mundo dando risada. E eu derrubei o milkshake de todo mundo no chão.
Uma lambança que deve ter ficado, né?
Eu imagino ele perguntando: vocês vão querer canudo ou vai tomar no rodo?
É, no rodo. Isso é se alguém lá, você que derrubou, você vai pagar tudo.
É milkshake, gente. Eu esperava todo mundo sair bem. Você já sabe. Tá Shakira! Vocês têm as vergonhas? Manda pra nós.
Antes de usar, a maior vergonha que eu passei, eu tava no ponto de ônibus, esperando pra voltar do trabalho, cheio de gente, centro empresarial, e aí, pô, me deu aquela vontade de soltar um, e aí eu falei, bom, vou peidar aqui, ninguém vai ver, fazer aquele silencioso e pronto, e soltei, felizão. Só que eu tava com fone de ouvido no talo, e o negócio saiu tremendo, sabe? E aí, quando eu olhei em volta, todo mundo olhando pra mim com aquela cara de bravo, porque na verdade eu não ouvi, mas o negócio saiu barulhento e fedido. Aí eu nunca mais consegui pegar o ônibus no mesmo horário, que eu fico com vergonha.
Por isso que é ruim esses fones de ouvido que vocês usam. Ah, isolante de áudio. Aí você peida, acha, fala, nem fez barulho.
Nem fez.
O bagulho inteiro. Copacabana inteira olhando pra você.
Já vi uma pessoa andando na rua com fone de ouvido, ouvindo, acho que heavy metal, ele vai cantando e cantando alto. Anjo. Assusta, cara.
Rapaz. E você, já mandou pra nós? Qual foi a vergüenza que você já passou? Daqui a pouquinho, a Revoltamos.
Aguardem.
7h54.
Repita.
8h37.
Sensacionais.
Das que você conta.
Até para os seus pais.
Ó, o ouvinte nosso aqui, El Argentino, mandou, falou que é vergonha mesmo.
É vergonha?
Inventei uma palavra que já existe. Ah, ora pois.
Inventou uma que já existe.
Eu inventei uma palavra que já existe, eu sou muito gênio, tiozão. Eu tive a mesma ideia do cara que inventou a palavra.
É, você ora, é genial.
Ora pois.
Ninguém aguenta. O tiozão fará uma piada incrível.
Meus amigos, ele começando que um fala pro outro, pô, cara, eu já fui viciado em sabão. Ô, louco, cara, sério, não sabia, mas... E aí, né? Falei, então, fui viciado em sabão, mas agora tô limpo.
Tô limpo! Tô limpo!
Boa, hein?
Em sabão, então? Pergunta você.
Pergunta pra eu.
Qual é o cúmulo das placas? Sabe essas placas? Principalmente em bairros mais humildes que você vê placa na frente das casas, a pessoa faz unha, faz cabelo, essas coisas, faz sobrancelha.
Placas publicitárias?
É, aquelas plaquinhas de porta da casa.
Sei.
Qual é o cúmulo das duas placas que não deveriam estar juntas?
Duas placas que não deveriam estar juntas.
E é real, eu já vi essa placa. Não é uma piada. Eu já vi essa placa, na verdade as
não
duas.
Não é vendo compressor, né?
Não. Chus.
É.
Não.
Não faço ideia.
E não é uma piada, gente. Era uma... Tava escrito assim, ó. Faz-se sabão e do lado cuida-se de crianças.
Faz-se sabão, cuida-se de crianças.
Você teria coragem de deixar seus filhos lá?
É, no sabão.
Eu vi,
vai virar sabão.
Eu vi essa placa... Real oficial.
É.
Faz-se sabão e do lado cuida-se de crianças. Mas nem fudendo.
De jeito nenhum.
Vou trazer. Devia estar escrito ainda. Eu não olhei atrás. Deveria estar escrito atrás da placa dos mesmos criadores de João e Maria.
É. Vai, tenta a sorte.
Rapaz. Do céu. Chega, né, gente? Ninguém aguenta mais. É hora de Shakira! Chega, ninguém aguenta mais.
Bora!
Semana, olha, uma excelente sorte pra vocês, gente. Essa semana vai,
curtinha,
ser bem
que vai ser
cruel, viu?
O que ameniza é que amanhã às 6 tem vitrola pra você
Nossa,
começar bem.
Você mesmo, mais essa, hein? Se você quer acordar animado, o tiozão promete o melhor da música velha pra caralho.
Clássicos.
Velho pra caralho.
Clássicos.
Velho pra caralho.
Clássicos.
Eu sou o quê?
Você é um lixo.
Velho pra caralho.
Você é um lixo. É um lixo.
eu pelo menos eu sou reciclável, orgânico. Orgânico, orgânico.
É assim.
Olha pra mim aqui, orgânico.
É,
orgânico.
Você é reciclável, você é uma merda que vai virar bosta.
Orgânico. Reciclável não é uma merda. Reciclável, cocô é orgânico.
Ah, bom.
Reciclável é o que sempre volta.
Ok.
Bora, meu povo! Vambora, amanhã estaremos de volta com os recicláveis do tiozão.
Às 6 da manhã.
Repita!
Às 8h37.
Parece mentira, mas é verdade. Tiozinho e tiozão estão dominando a cidade. Parece mentira.